pessoas estão de volta.
Rádio Fundação, desde Guimarães.
Voz do Marão, a rádio de Vila Real.
RadioPax.com, de Beja para o Mundo.
Aqui é o seu lugar. Sintonize. Antena Minorga. Bom dia.
E daqui a alguns instantes também vamos ligar à redação da rádio para conhecer.
Olá, peço desculpa, bom dia. Sabemos onde é que é a Antena Minorga?
Vai ser para cima?
Sim.
Até mesmo ao fim da rua. Depois volta à sua direita, está logo ali também.
Vai para aqui, sobe, corta lá à direita.
É aqui esta casinha? Muito obrigada.
Sabem onde fica, apontam o caminho sem hesitar, porque, afinal, a pergunta é sobre a Rádio do Coração.
Eles gostam muito, não é, Rui?
É verdade. E cada vez mais, e cada vez mais.
As pessoas gostam de nós e são nossas amigas. Ainda agora, quando a gente começou o programa da manhã, os dois...
Oferecemos bolos de chocolate.
Bolos de chocolate, trazem logo o chá feito, é só beber. É uma maravilha.
Pequeno almoço garantido.
Sim, sem dúvida.
É fantástico isto. São pessoas que vivem sozinhas, doentes, ou então têm família perto, mas que os familiares somos nós, porque as ouvimos, damos-lhe uma palavra amiga e recebemos também em troca.
Saíste minha sorte grande.
Uma relação de amizade que ultrapassa a fronteira animador ouvinte e da qual Rui Miguel Gomes e Edna Nobre, os apresentadores das Manhãs da Miróbriga, falam com carinho.
E isto é o melhor da vida, é isto.
Desabafo de quem se sente privilegiado por ter ouvintes que não o deixaram cair, que não deixaram cair a rádio.
Temos um ouvinte em Ourique que já nos enviou pelo menos 3 vales do CTT e é uma pessoa com extremas dificuldades. Esta manhã às 7h02 estava-me a ligar, dizendo: bom dia, Rui, estou viva, estou contigo, estou convosco, estamos juntos.
As pessoas ligavam mesmo para a rádio e diziam: nós estamos aqui, a nossa rádio não pode acabar, nós vamos fazer tudo, todos juntos, têm que ter força. Porque eles também nos davam força a nós, porque foram períodos complicados.
Edna e Rui recordam assim o ano negro de 2012, quando a rádio mais ouvida no litoral alentejano, a emitir a partir de Santiago do Cacém, esteve quase a fechar portas.
Daqui a nada vamos ter as notícias da região com a jornalista Helga Naves.
E nunca tinha vivido um período assim tão conturbado, mesmo a nível pessoal e profissional. Como estávamos privados na altura de comunicações, não tínhamos internet, não tínhamos telefones, mesmo que os ouvintes nos quisessem contactar para nos dar uma força e um apoio, estávamos privados dessa comunicação. Mas depois vinham cá, chegámos aqui de manhã e na porta tínhamos um placar grande a dizer: força, Antena Miróbriga, nós estamos com vocês, sabemos que vocês, os trabalhadores, estão a fazer todos. E são estas pequenas coisas que nos davam força.
55% dos turistas que visitam o Alentejo são de Lisboa.
Helga Nobre contou os factos de um tempo que gostava de esquecer e que não voltasse. Mas se na altura só valiam as angústias de uma trabalhadora com 4 meses de salários em atraso, hoje, à distância, a jornalista faz o título desse tempo em que a rádio, a sua rádio, foi notícia.
Antena Miróbriga não está sozinha.
Nunca esteve sozinha, porque de antigos camaradas de antena ao mais novo dos ouvintes, juntaram-se todos para que a rádio resistisse à maldita crise.
Olá, recorda-se de mim? Fui colaborador da Antena Miróbriga durante muitos anos e peço-lhe que ajude a rádio através da conta... Da
juntos na rádio, juntos na rua, juntos num manifesto.
Acolhamos no regaço toda esta manifestação. A antena tem de continuar com as suas emissões no ar para agrado da população.
E depois juntou-se tudo na Associação dos Amigos da Antena Miróbriga.
Tivemos então a colaboração de muita gente que fez chegar verbas à estação. Criou-se também uma associação paralelamente à rádio, que é a Associação dos Amigos da Antena Miróbriga, que tem muitos sócios já, e que pagam uma cota mensal, pagaram uma joia inicial. Essa associação também tem um plano de atividades para desenvolver espetáculos e outras iniciativas de forma a angariar verbas e colaborar com a estação de rádio.
Sérgio Valadares foi um dos rostos dessa onda de solidariedade. Hoje, os amigos da associação, do manifesto, tomam conta de uma miróbriga que, embora ainda longe, muito longe da saúde financeira, tem ambição.
Fomos nós que começámos a pegar aqui na estação e quando chegámos aqui nem telefones havia, não havia nada. Bateu completamente no fundo. e criou-se um plano estratégico para a estação e um plano de futuro, fez-se um projeto, porque as mudanças são tremendas em termos tecnológicos, queremos acompanhar isso tudo, e com um plano de futuro para a estação que poderia englobar, inclusivamente, tornar a estação mais regional, até porque nos 5 concelhos da Costa Alentejana, algumas rádios já fecharam, já não há rádio no concelho de Odmira, não há rádio, neste momento, no concelho de Alcácer, em Grândola a rádio está a trabalhar, penso eu, apenas com um elemento e com um computador. As únicas rádios que sobreviveram aqui foram a Rádio Sines e, nomeadamente, a Antena Miróbriga.
Caso para dizer que de boas intenções está a Miróbriga cheia, é que outro amigo da rádio, agora diretor de estação, abre as contas da casa para desabafar José Diogo que assim não dá.
Nós temos aqui em custos fixos entre 12.500 a 13.000 euros e os subsídios que temos efetivos não chegam nem para um terço desse valor. O nosso passivo é muito grande. O grupo de trabalho que temos é muito bom, mas são 5 pessoas, 5 colaboradores pagos. E depois temos mais 7 ou 8 pessoas que fazem programas em colaboradores.
Não remunerados.
Não remunerados, não é? Que são os da boa vontade, como nós chamamos. Isto para o que se pretende 24 horas de emissão é complicado. Mas temos vontade de mudar, estamos com perspectivas. Vamos ter aí umas reuniões com algumas empresas, a ver se nos ajudam.
Empresas grandes, porque as pequenas também carregam o peso da crise. E por muito que os comerciantes da terra gostem da rádio, não podem dar mais. José Diogo vira-se por isso não só para as autarquias, como para o poder central.
Eu não vejo qualquer tipo de proteção. Estamos a tentar concorrer a fundos comunitários que nos possam ajudar. Tivemos a analisar o processo. Só poderão dar apoios a rádios que estejam bem financeiramente. Já disse, não é apoio nenhum. Aquilo que está não serve para rádios que estejam como nós estamos, que são necessárias localmente, que têm apoios muito limitados, que precisam de sobreviver, já não digo viver bem, mas de sobreviver, e aquele tipo de apoios que lá estão previstos não funcionam para nós, por exemplo.
Aqui é o seu lugar. Sintonize.
Mesmo assim, a sintonia dos teimosos leva a frequência avante.
Sons bem nacionais a abrir.
Vem dar uma voltinha.
Assentes ainda no pé de meia, que é como quem diz na bonança que a tempestade deixou, os tais teimosos da Antena Alentejana saem do estúdio porque acreditam que a rádio tem de estar na rua.
Tem que ter algum defeito.
É António Zambujo com a sua lambreta. Bem que os meninos mais logo podem ir de lambreta para a escola. A rádio está na Rádio Escola.
Quase 2 anos depois do tempo de aflição, a Miróbriga volta a montar o estúdio móvel e a emitir a partir dos jardins das escolas do concelho, à procura de jovens talentos que não deixem morrer a rádio.
Em direto da secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, é a Rádio Escola.
Eu já quis também ser jornalista, mas então quando houve este projeto de rádio, para juntar tudo.
Acho que na rádio, por um lado, é mais difícil de ficarmos envergonhados, porque estamos ali, as pessoas estão-nos a ouvir, mas não nos estão a ver.
Eu gosto mais do bichinho da jornalística. Bola,
com esse. Escola, estamos na terceira e última tarde que aqui vamos passar. Zélia Bordal, olá, boa tarde.
Olá Susana, boa tarde. Olá a todos os ouvintes que nos escutam por esse Alentejo Fora em 102.7. Vamos ficar com estas crianças que vão cantar.
Esta tristeza que trago foi de vós que recebi.
Obrigada por terem estado aqui presentes e obrigada a si por ter estado aí desse lado.
Ouça a emissora das beiras.
DNFM Evo. Nunca tinha sintonizado e estou maravilhado.
A Rádio Universitária do Minho.
Rádio Universidade, sempre no ar.
Torre do meu corpo, torre do meu corpo, torre do meu corpo.
Rádio Voz de Alenquer, 93.5, 100.6 FM. Mais voz, mais pessoas, mais diretos. Diretos. Mais. Voz de Alenquer.
Oh, caminho.
Olha, isto é bom para a celulite.
Ah, para exercício físico, para a coração.
Ai, credo.
Pode.
Não se pode chegar em cima da hora, realmente.
É do topo de um edifício mais antigo do que a própria rádio, na condição de estação local há exatamente 25 anos, que a Voz de Alenquer emite em duas frequências para a Grande Lisboa e parte do Alentejo.
93.5, 106 FM.
Vamos dar início ao nosso caixa postal, que vai ficar consigo até às 16 horas.
Dina Pereira dá a voz a quem escreve para o programa de início de tarde.
Caixa postal desta tarde.
Uma espécie de discos pedidos sem a participação dos ouvintes, cujo espaço para entrarem em direto e pedirem a música que mais gostam existe, claro. Fica é reservado para o final da tarde.
Este programa hoje promete, acreditem.
Pelos ouvintes, sempre os ouvintes. É por eles e para eles que a rádio toca.
A Rádio Voz de Alenquer é a sua rádio local, emitindo as notícias da nossa terra.
José Manuel Inácio falava assim na emissão experimental da Rádio Voz de Alenquer.
Pedimos desculpa aos amigos ouvintes pelas interrupções, mas este é o nosso primeiro programa.
Janeiro 1986, faltavam 3 anos para receber o alvará e o título que fazia cair o Pirata do nome, para ser, com orgulho, uma rádio local.
A passagem de Pirata para rádios oficializadas trouxe-nos mais responsabilidade, porque as pessoas que tinham montado as rádios, como eu, éramos autodidatas, tínhamos poucos conhecimentos de rádio.
Com a rádio da sua terra.
E os ouvintes foram os primeiros a exigir essa responsabilidade, recorda para a Antena 1 José Manuel Inácio, à conversa dentro do Museu da Voz de Alenquer.
Nós tínhamos milhares de pessoas a ouvir-nos. Posso-lhe contar até uma história, que eu tinha um indivíduo, por exemplo, num programa que eu fazia, que chegava, era das 10 à meia-noite, e o indivíduo à meia-noite estava à porta lá embaixo, à espera que eu saísse, com um papelinho a dizer: tu disseste isto mal, aquilo mal, aquilo mal e aquilo mal.
Foi por isso, porque a exigência aumentou e quem estava ao microfone não tinha a bagagem de vida, que Inácio, 2 anos depois dos primeiros alvarás, decidiu fundar a Associação Portuguesa de Radiodifusão.
Era necessário de haver um organismo que fosse um parceiro com o governo para discutirmos os problemas das rádios locais. Até que houve o primeiro congresso de rádios aqui em Alenquer, em que tivemos cerca de 250 rádios aqui, e nesse congresso chegámos à conclusão que havia necessidade de formar uma associação.
A APR foi apenas uma das entidades ligadas à radiodifusão da qual José Manuel Inácio fez parte e, por entre as recordações de Vitória,
queríamos 3 noticiários obrigatórios locais e isso conseguimos. E ainda hoje se mantém.
E de derrotas,
tentámos que a taxa da radiodifusão fosse dividida por nós, que também estávamos a prestar um serviço público.
O que sobra e ainda mora dentro deste veterano da rádio local é o famoso e implacável bichinho da rádio.
Ah, isto é um bicho que fica sempre. Em qualquer lado que a gente ouve falar de rádio, mexe sempre connosco.
Mexe a rádio em geral, mexe a Voz de Alenquer em particular, não só com José Manuel Inácio, que esteve aos microfones até quase aos 70 anos, como mexe com muitos mais.
Quero acreditar, milhares de ouvintes que são amigos desta casa, grande parte deles nem conhecem os elementos da direção, nem as instalações da rádio, mas é uma paixão pela rádio.
Isso António Franco, vice-presidente da empresa, agradece de coração a todos e, com o mesmo coração apertado, lamenta que o trabalho hoje não esteja a ser recompensado.
À medida que os anos vão passando e que os meses vão passando, são imensas as rádios locais que estão a fechar. Esta, felizmente, até hoje não fechou, mas não há nada que nos garante de que aqui por 3 ou 4 meses conseguimos sobreviver. Nós pagamos impostos como uma rádio nacional. Pagamos a APR, pagamos os direitos de autor, pagamos exatamente como se fôssemos uma rádio nacional. E eu pergunto: de onde é que vem o retorno? O retorno tem vindo deste punhado de boa gente que de forma gratuita aqui trabalha e aqui colabora. Depois há outro aspecto que é importante. Nós temos muitos ouvintes que sempre que podem escrevem uma cartinha e mandam-nos uma notinha de 20, uma notinha de 10, a nossa querida rádio.
Sacrifícios de quem quer bem à rádio. À rádio que dá e que cuida.
O papel da rádio local é efetivamente divulgar toda a sua região. Depois, atrevia-me a dizer que a Segurança Social deveria olhar para as rádios locais. Quer queiramos ou não, as rádios locais, o nosso programa da noite, recebe dúzias e dúzias de telefonemas de pessoas a rir de feliz, a chorar que estou sozinho ou sozinha em casa. Portanto, as rádios locais têm um papel muito importante na sociedade.
Um papel que está na cara, mas que quem pode não olha, vira costas, desabafa António Franco, ao não ver apoios, não ver incentivos, não ver facilidades de acesso ao crédito, ao não ver nada.
Os nossos governantes não percebem a importância que têm as rádios locais junto à sociedade. O que acontece é que vão telefonando, amigos meus, felizmente são muitos de norte a sul, desde Tavira ao norte do país, que são rádios locais, e dizem, epá, como é que estás tu por aí, pá, nós temos que fechar, não é? não temos hipótese nenhuma, pá, esta publicidade não dá nada, as despesas são as mesmas, e andamos neste sofrimento até um dia.
Depois de ficarmos por aqui com esta dupla, Beto e Menito, com estas memórias esquecidas, vamos em frente com mais pedidos, mais dedicatórias.
Para o Manuel...
A música volta.
Brigantia, 6 horas.
Bom dia, querida família, bom dia, com emoção. Fazemos um programa de rádio, uma família. A família do tio João.
Olá, muito bom dia, Sr. António,
bom dia.
Está bom?
Faz favor, à vontade.
Com um radiozinho a pilhas na mão, o casal transmontano de 80 anos abre as portas de casa.
Estamos na cama, desde as 5 da manhã é um em cada ouvido.
Ai, até tremo o rádio, até tremo o rádio.
Na sala do primeiro andar onde vivem, nos arredores do centro de Bragança, Antónia e António Canelhas estão à escuta e nunca falham.
E vamos agora então falar com mais família. Olá, viva, bom dia!
Bom dia, tio João!
Olha a nossa Maria Antónia! Olá, como está? Como passou a amiga Maria Antoninha?
Parece-me que conhece!
Ora, já não falávamos desde a última vez que tínhamos falado!
Última vez, mas quando foi essa última vez é que eu já nem sei!
Ora, exatamente! Ai, a marota, tentes andar de fugidos, mas não, tentes andar sempre connosco!
Oh, tio João, eu sou muito marota, era só, realmente!
E vocês, como é que ides, como é que ides, como é que ides?
Ai, nós vamos andando com o nosso pezinho!
Então e o nosso canelho? O nosso Canelhas.
O nosso Canelhas está aqui ao lado.
Olá, bom dia, tio João.
Olá, viva, bom dia, olha o tio Canelhas. Como está? Como passou, amigo Canelha?
Também cá vou andando, ando ainda um bocado atrapalhado.
Ah, mas há de ficar guicho. Atenção que temos aí o piquenicão em Mursa.
O casal Canelhas faz parte dos milhares de familiares do tio João.
Tudo. Tenho participado nos passeios todos que ele tem feito.
Uma vez... Ela estava com um exame marcado para o cardiologista e desmarcou para irmos ao passeio.
Desisti do exame do cardiologista, que é uma coisa que eu necessitava.
Porquê que acha que essas iniciativas que o tio João faz são importantes?
São importantes porque eu durante a minha vida não conheci nada. Já fui aos Açores, já fui a Lourdes, já fui a Santiago de Compostela 2 ou 3 vezes, fomos a Fátima, corremos tudo. Olha, os bilhetes que estão aqui é que dizem onde a gente tem ido.
E atenção, já sabem, temos aí viagens, vamos a Andorra e Lourdes.
Longe do stress da publicidade, das contas por pagar, não há rádio nem frequência. Há uma fábrica de fazer amigos.
Ligai, falai, fazei, acontecei. Agora
não há ouvintes, há família.
E agora, famíliazinha, vamos falar consigo. Olá,
não há animador de rádio. Há o tio João.
Cuidado, João. Diga lá quantos graus estão.
Há um dialeto próprio.
Ainda ontem lá foi ao Hotel da Boa Esperança, ao IPO do Porto.
Há um afastar da solidão.
Vamos então escutar o nosso grande músico. Não vê com os olhos, vê com o coração.
Há partilha, amizade, companhia.
Bote lá uma gaitada para enguichamos a coisa, homem.
Tudo na personagem, ou melhor dito, no fenómeno que Nicolau Cernadela, um seminarista DJ, criou depois de uma noite de copos nos idos de 90.
Isto é tudo menos um programa de rádio, quer dizer, isto é uma família, isto é também um desfile de arte popular, de gente que muita nem ensino escolar tem, muitos não sabem ler, nem sabem escrever, mas sabem estreler. Sabem viver, souberam sobreviver e, acima de tudo, querem conviver.
Sempre a andar, sem técnico, sem rede, Nicolau, perdão, o tio João, só precisa de ouvir um ai para reconhecer um...
Bom dia, tio João, bom dia, família.
Olá, tio Gorlota.
Outro...
Muito bom dia, tio João.
Olha, quem ligou para mim deve ser o meu amigo Joaquim.
E mais outro membro da família.
Ora, bom dia, tio João e toda a família.
Olha, veio-nos a nossa felicidade de paredes.
Ah,
são às dezenas. todos os dias da semana, 2 horas antes do sol nascer e mais 4 ao sábado de manhã.
Ora, e você quando fala com o tio João não sabe no que se mete? Corre o risco de ser ouvido em todo o mundo através da internet.
O tio João está hoje na Rádio Brigantia. No caso, o nome pouco importa. O que importa é aquilo que a rádio, seja ela qual for, permite que o tio João faça.
No Porto e Lisboa há pessoas em prédios que vivem mais sozinhas do que nós aqui no interior norte de Portugal. Nunca ninguém ouviu dizer que nenhum idoso foi encontrado morto em casa durante muitos dias. E por isso, na minha ideia, o tio João tinha razão de ser para todo o país, porque em todo o país há gente que necessita do tio João e da sua família.
Uma personagem que quase parece caricatura, mas não é. A provar que a rádio é do povo e mais nada.
Temos sempre uma média de 50 a 60 participantes novos por mês. Começamos o ano há cerca de 74 dias. Posso dizer que já vamos na participação 1850. Saúde, amiga, não desejo mais nada, só desejo de saúde e alívio das suas dores, amiga.
Obrigada para vocês também, um beijinho para o João André, que gosto muito de ouvir.
Olha, João, agora vais-te a despedir da família.
Até
para a
semana.
Até para a semana, ora. Famíliazinha, bom fim de semana. Adeus, João, vai-te embora de João.